deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Diga assim comigo: edifiquemos para nós uma cidade. E uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai, essa é a tua palavra viva e poderosa. Que o teu Espírito venha agora ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Diga-se comigo: o drama de Babel. Olha para o vizinho aí e fala assim para ele: o drama de Babel. E quando nós entendemos, falamos sobre Babel, você já ouviu muitas coisas sobre isso, certamente. Você já leu essa passagem aqui algumas vezes. E é interessante porque de Gênesis e também em Apocalipse, até Apocalipse, melhor dizendo, você vai ver as consequências disso que aconteceu aqui a partir do surgimento, da criação dessa cidade e dessa torre que vai ter o nome de Babel. Consequências por causa desse tempo aqui. O surgimento ou o envolvimento do nome de Babel, o sistema de Babel que vem logo depois. Mas quando eu meditava na palavra de Deus, eu fui assim mexido por essa frase que você repetiu: edifiquemos para nós uma cidade. Edifiquemos para nós uma cidade. Quando falamos do drama da Torre de Babel, nós lembramos que sempre da motivação que os levaram a construí-la. Houve uma motivação para a construção daquela cidade e também daquela torre. Isso revelou e revela, irmãos, o coração de um povo. Suas motivações equivocadas são reflexos da distância ou do distanciamento do coração de Deus. Motivações erradas podem subitamente fragmentar o processo de crescimento. Este versículo nos fala de pelo menos quatro transgressões que compunham a motivação daquelas pessoas e fizeram a unidade resultar num processo condenado de confusão e dispersão. Há unidade ou unidades equivocadas. Muitas pessoas se juntam, têm uma unidade para a destruição ou de construções pessoais, decisões pessoais que não têm um envolvimento com o coração de Deus. São desejos carnais, são ímpetos pecaminosos, são desejos desenfreados para o mal. E quando a gente olha essa construção, essas transgressões aqui nesse texto, você vê pelo menos quatro. Primeiro, edifiquemos para nós. Isso envolve egoísmo e possessividade. O coração estava construindo uma rebelião contra Deus. O foco era ser dono e não mordomo. A segunda característica é que a torre cujo topo chegaria aos céus. Isso envolve uma megalomania. Coração motivado na mania de grandeza, alimentando orgulho e soberba. O terceiro, façamos célebres os nossos nomes. Idolatria da reputação. Autoafirmação e amor à fama são tendências perigosas que revelam a personalidade desequilibrada para a insegurança. E aí você tem a construção de uma torre. Uma torre que vai chegar ao céu. Essa torre seria tipo um memorial ou um monumento de si mesmo. Na verdade, aqui nós temos já o contraponto. Deus nos manda construir altares ao seu nome. Altar de adoração, altar de intercessão, altar de oração. E não torres para chegarmos ao céu. Não construções humanas para mexermos em Deus. Mas altares para que o Senhor se agrade e desça naquele lugar. Amém? E a última é para que não sejamos espalhados por toda a terra, que é o contrário do id. Então você vê uma motivação de construção sendo trabalhada contra o coração de Deus. E nessa introdução fica claro para nós que a construção da Torre de Babel foi, na verdade, uma construção dos desejos humanos, transgredindo, ou seja, não cumprindo a vontade plena de Deus. E eu queria deixar com você, nessa manhã, pelo menos três visões, três óticas desse texto aqui. Como o homem viu tudo isso? O segundo, como Deus viu tudo isso que aconteceu aqui? E o terceiro é qual a visão de Deus, qual a visão profética desse acontecimento e o que de fato ele planejou, mas alguns, pelo poder, decidiram construir algo contra a sua vontade. Então, na ótica do homem, nós vemos um movimento de revolta contra Deus que se repetia na história. Qual era a motivação, o que estava dentro do coração desse povo para construir uma cidade e uma torre que deveria chegar até o céu? Revolta. Diga-se comigo, revolta. Um povo revoltado contra Deus vai desejar construir, realizar construções equivocadas na terra. Você já deve ter ficado com raiva de alguém, ou alguém ficou revoltado com você. O que normalmente acontece? Você constrói bloqueios, você constrói inimizades, você constrói argumentos contra aquela pessoa. A revolta, ela vem no coração, ela começa a desenvolver ira. A revolta nasce no coração e começa a desenvolver ódio, rancor, afastamento, ruptura, bloqueios. E esse povo está revoltado com Deus. E quando uma terra se revolta com Deus, com seus princípios, com seus valores, a terra começará a construir ideologias malignas. Ela começará a operar em sistemas malignos. Ela começará a desenvolver bronca e gestos, palavras contra os princípios de Deus. E aí tem um agravante. A igreja está aqui para estabelecer o reino de Deus na terra. Se alguém tem raiva ou revolta de Deus, tudo que Deus age, ou tudo em que Deus vai agir e se manifestar, esse sistema é contra. Esse sistema, ele quer combater contra essa verdade que está onde? Dentro dos filhos de Deus. Por isso que o texto vai dizer que a terra geme, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos ou o demônio, os demônios, as trevas, querem que a igreja avance com essa verdade? As trevas querem, desejam que a igreja avance com a verdade do Senhor? Não, é por isso que nós temos essa batalha, essa guerra espiritual. Temos, portanto, duas sociedades aqui, irmãos, nesse contexto. Os filhos dos homens, que são os descendentes de Caim. E nós temos os filhos de Sete. Você sabe que Abel morre, Caim mata Abel. E Deus permite novamente que Eva tenha um filho que vai ficar no lugar de Abel. Então nós temos duas descendências, tanto de Caim quanto a descendência de Sete. E olhando para tudo isso, a gente percebe que os descendentes de Caim, eles vão ser colocados como descendência de atos pecaminosos. Vão fazendo alianças, vão fazendo movimentações contrárias à voz e os mandamentos e os preceitos de Deus. Mas os filhos de Sete, eles vão desenvolver o quê? Uma aliança com Deus, culto a Deus. E é diante desse quadro, é importante você entender isso, que no tempo vai passando, essas duas gerações se encontram. E essas duas gerações realizam comunhão entre elas. filhos das trevas, podemos dizer assim, e os filhos de Sete, filhos da luz e filhos do engano. E há o que? Encontro, casamentos, eles se dão em casamentos, eles se dão em oportunidades mútuas, eles fazem pactos e alianças. E é exatamente porque isso acontece, Deus tem que descer e Deus tem que intervir. E só vai sobrar uma família, que é a família de Noé. E Deus destrói tudo. Deus salvou uma família para trazer um recomeço. E é diante desse quadro, irmãos, que o Senhor viu a perversidade do homem. E Deus vai dizer que ele se arrependeu. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a rebeldia, o pecado, a feitiçaria, a arrogância, o mal, a idolatria, estava instalado na terra. E é diante desse quadro que a gente percebe que vão surgir pessoas. Por exemplo, se você ler Gênesis 10, 8, Cush gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. E olha só como o sistema vai tramando, isso na ótica humana. Há no coração do homem o desejo de uma construção pessoal. Nimrod, que queria dominar o mundo, vai construir Babel. E ele se torna um homem que tem um sonho de dominar a humanidade. Ele diz claramente que foi o primeiro que dominou o mundo. E você conhece pessoas assim. Construiu uma cidade, uma torre, mas com motivação de aprisionar pessoas. Nimrod vai ser aquele homem que vai aprisionar, dominar pessoas. E vai fazer muito sentido no final, para você entender o que está indo na contramão da visão do Evangelho de Jesus Cristo. A ordem, irmãos, de Deus em Gênesis 9, 1 foi: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Nimrod vai dizer o contrário: nós vamos nos reunir em um só lugar para controlar todas as coisas. Esse sistema já está lá de trás. Aprendemos que o entendimento do homem ao construir uma cidade-torre era, na verdade, instalar um sistema de controle do homem. Um controle político, um controle social, um controle humano sobre as coisas e sobre as pessoas. E um sistema de controle do divino, ou seja, uma religião, uma única religião. E é nesse quadro que a torre nada mais era que como se fosse um templo. Sendo que Deus estaria sendo colocado em uma caixa fora dali. Deus era até bom e legal, mas longe do coração. Na verdade, sabemos que Deus não age assim. Deus precisa ser o centro do coração do homem. E na ótica do homem, irmãos, ele vai mudar esse conceito. Na ótica humana, a visão terrena é desejo de si para si. É desejo dos seus, das suas ambições, sendo transformadas em memoriais, sendo transformadas em estátuas, sendo transformadas em objetos. E quem passa dá destaque àquela pessoa, dá destaque àquele nome, dá destaque àquele poder. E aí tem a autoafirmação que vai dizer: isso foi eu que fiz. Foi isso que Nabucodonosor fez. Quando Nabucodonosor subiu no palácio dele, ele vai dizer: olha o que eu construí. E como é que fica Nabucodonosor depois? Como um bicho do mato. Unha cresce, a pele dele começa a desconfigurar, o pelo vai crescendo, e ele fica como um animal, perdido. E somente a partir do momento que ele enxerga Deus na vida de Daniel, olha a importância disso, ele viu Deus na vida de Daniel, ele vai dizer: eu conheço esse Deus, eu me arrependo. E agora a pele, a vida, todo o ser de Nabucodonosor vai sendo restaurado. Homens poderosos se levantaram e continuam se levantando, mas muitos desses estão usando o poder que foi uma autorização de Deus para construções pessoais. O homem mudou o foco da verdadeira unidade e do verdadeiro propósito. Quando o coração do homem é inclinado para as construções pessoais, apenas, o caráter sofre alterações. Quando nós decidimos construir nossas torres, nossos tabernáculos, nossas moradias, nossos sistemas, nossas falas, nossa realidade apenas, nós estamos transgredindo com o propósito de Deus. E Deus não colocou a gente para construir coisas que envolvam o nosso coração. Deus nos colocou na terra como igreja para construirmos uma cidade para Ele aqui na terra. Deus nos colocou aqui na terra para construirmos valores do céu na terra. Deus nos colocou na terra para construirmos aquilo que é fundamentação, aquilo que é verdade. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou. Ele vai dizer para Pedro, sobre esta pedra, tu és Pedro, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, Jesus, a rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja está em cima de uma rocha, ela está consolidada na rocha, interligada na rocha, ela está presa na rocha, ela está afirmada na presença do Senhor. E quando nós estamos nessa rocha, o crescimento é exponencial a partir do nosso Cristo. Essa construção para cima, que é a verdade, porque ela tem uma raiz, ela está consolidada, ela está bem ajustada na pedra angular que é Cristo. Por isso, irmãos, os discursos antes eram assim: o que eu preciso fazer? Você já viveu assim um tempo? Viu? O que precisa ser feito? Mas depois, na ótica humana, quando esse sistema entra, é assim: o que eu consigo fazer? O ser humano passa a determinar a condição das coisas. Antes é o que precisa, e agora é o que eu vou. A humildade é o quê? Precisa de algo? Estou aqui para servir. O orgulho é o quê? Eu faço do meu jeito e ponto final. E ninguém vai me impedir. Você está entendendo algumas coisas hoje, a nível Brasil e mundial? Quem está entendendo isso aí? Mas repare no final o que Deus vai fazer com tudo isso. Aparentemente, Deus não está enxergando as coisas, como diz Abacuque. O Senhor não está vendo essa injustiça? E o Senhor levanta uma nação ainda mais amarga para nos prejudicar, que é o teu povo? Mas no final de tudo está Abacuque dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que isso, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! E é isso, irmãos, que mexe conosco. Porque o povo de Deus revela a humildade. O que eu posso fazer, Senhor? Mas há um sistema que diz, mande, faça, você é o centro de tudo. Motivação do domínio, dinheiro, poder desenfreado. E é por isso que o jovem rico tem uma crise. Porque o jovem rico, ele é abordado por Jesus e vai assim, olha, Senhor, o que eu faço? Como é que eu vivo aí? Salva, você só vende tudo que tem, vem e segue. Ele fica triste, porque o desejo do jovem rico era construir uma torre, mas o desejo de Cristo era renúncia, era altar. E é nesse tempo que o jovem rico vai embora, perde a oportunidade. Uma torre construída, um altar desprezado. Diga-se comigo, quando eu... Mas vamos falar assim com aquela voz do trovão, amém? Diga assim, quando eu construo uma torre, eu desprezo um altar. Você pode falar para três pessoas isso aí do seu lado? Quando eu construo uma torre, eu desprezo um altar. Quando eu construo uma torre, eu desprezo um altar. Agora, qual é a ótica de Deus nisso tudo? Falei da ótica humana. Ótica de Deus. Como Deus viu e enxergou tudo isso? Olha o verso 5 a 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Deus viu e tocou na arrogância daquele povo. Deus desceu para ver a cidade. Irmãos, aqui, só para entendermos, Deus precisa descer em algum lugar para enxergar algo. Interessante que Deus desce, mas o homem quer subir. O interessante é que Deus quer operar na terra, mas o homem quer ficar cutucando Deus. É interessante que Deus quer se manifestar na terra, mas o homem, ele quer mexer e dizer: Deus, é assim, é assado, vai ser desse jeito. Esse, irmãos, é o drama de Babel. O drama de Babel tem a ver com a minha vida, com a sua vida, a partir do momento que eu quero determinar as coisas para Deus, colocar Deus numa caixa, Deus vai se adequar à minha realidade. Mas o drama de Babel traz consequências tenebrosas para a sua vida e para a sua casa e para a sua família. Ele traz destruição. O drama de Babel, irmãos, ele é oposto aos ensinamentos de Deus. Em todo o tempo da Bíblia, você vai ver Deus chamando o povo a se voltar completamente para Ele, diz o Senhor. Voltem-se para mim, construam altares. Abraão, de onde saiu e de onde chegou, construiu o quê? Altares dedicados ao Senhor. Isso era uma mensagem pública: olha, de onde eu estou chegando e de onde eu estou saindo, quem me governa é o Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu pai, Ele é o meu sustento, é Ele que me guia. Isso era público. E agora Nimrod, com a sua tropa, está dizendo: não queremos saber de altar, nós queremos saber de torre, nós queremos saber de domínio. Você lembra do tamanho da estátua de Nabucodonosor, feita de ouro? Era para toda a humanidade ver que havia um rei, e tinha que se dobrar diante da estátua. Mas louvado seja Deus que ainda tem os remanescentes, como diz o Fernandinho, né? Que não vão se dobrar diante dessas imagens, diante desses cultos pagãos, diante dessas pessoas, desses sistemas. É o povo de Deus, e nós carregamos essa verdade, e por isso que diante de nós nos prostramos. Você cantou isso aqui na dedicação: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar. E aí você tem o quê? Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu. Quando Deus te atrai, o que você faz? Você se prostra, você se dobra, você se inclina, você se derrama na presença de Deus, como Maria fez. E isso é lindo, irmãos, porque Deus vai tocar naquela arrogância. Descobriram tijolo e argamassa, e Deus vem e faz assim: vocês mesmo são os arrogantes. Descobre um negocinho só, e já estão se achando maioral para construir uma torre para chegar no céu. Gente, irmãos, não somos assim. Você descobriu alguma coisa, você fala assim: foi eu. Eu sou o homem, eu sou o cara. Você dá aula de alguma coisa, você ensina alguma coisa, você tem alguma habilidade, assim: foi eu. Foi você nada, foi Deus que criou. Eu trabalho na empresa tal, ganho uns milhões, investimentos. Pois é, mas se Deus fechar a porta, você fica duro igual um coco. É. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. O orgulho e soberba precede a queda. Então, se você está trabalhando, se você está ganhando aquela grana lá boa, glória a Deus, agradeça, porque Deus abriu. Porque no tempo de 2008, você lembra o que aconteceu nos bancos mundiais? Muitos bilionários, milionários, trilionários. De um dia acorda bilionário, no dia seguinte, crise mundial, muitos faliram e se mataram. Irmãos, nós vivemos num tempo hoje que o dinheiro governa, não é somente a língua e o coração, o dinheiro governa tudo. E a Bíblia diz que nós temos dois senhores: ou vamos adorar a um e eu desprezar o outro, ou vamos adorar esse e desprezar o outro. Isso tem a ver com dinheiro. Dinheiro é para ser servo na sua mão. Mas quando esse povo descobriu só argamassa e tijolo, diz: agora a gente vai cutucar o coração de Deus, a gente vai mexer em Deus, a gente vai colocar Deus na parede, e a gente vai subir no céu de um jeito ou de outro, construindo com tijolo e argamassa. Meu Deus, qual o nome disso? Cegueira. Quando Deus toca na arrogância do homem, às vezes o único recurso que você tinha, você perde. E aí, sabe como é que você restaura isso? Através do arrependimento. Se você tiver um coração arrependido, Deus derrama sobre a tua vida. Derrama o quê, pastor? A presença dele, a glória dele, a majestade dele. Deus tocou no orgulho daquele povo. Babel, irmãos, na língua daquele tempo, vai significar uma religião e uma região que significa portal dos deuses. Olha isso aqui. Babel, naquele contexto, significava um portal dos deuses. Eles estavam construindo um portal para os deuses. Uma religião que pudesse controlar Deus. Mas Deus é incrível, porque Deus vai e desce. Ele vai dizer, olha, a intenção deles é uma língua só. É um domínio só, é opressão só, é escravizar, só isso. Mas a minha visão não muda. Então Deus desce e confunde a língua deles e vai espalhar todos eles. Deus intervém. Eu quero dizer em nome de Jesus, que a qualquer momento, Deus vai intervir sobre a nossa cidade. Deus vai intervir sobre o nosso estado. Deus vai intervir na tua casa. Deus vai intervir nessa nação. Deus vai intervir nas nações. Porque Deus é soberano. Ele governa o mundo na palma da sua mão. E como igreja, temos um olhar para Deus. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso supremo. Ele é o nosso Deus poderoso. Nossos olhos estão focados nele. Aleluia! É Ele. Tem a ver com Ele. Deus, pelo seu gesto de misericórdia, Ele mexe nos planos do homem. Sabe, quando você tem planos humanos, e você quer fazer do seu jeito, na infinita misericórdia de Deus, Deus vem e fala assim, eu vou tocar aqui para você não morrer. Eu vou mudar as coisas aqui para você não se arrebentar. A gente estava falando aqui, na transição, uma jovem dizendo do seu esposo. Estava dirigindo sem habilitação. Estava lá, bateu o carro. O carro está lá, todo arrebentado, mas ele está vivo. Você acha que esse abençoado vai andar sem habilitação de novo? Diga não. Glória a Deus. E está firme na casa de Deus hoje, com a habilitação na mão. Deus proporciona consertos. Cana quebrada, Ele consegue consertar. Agora, orgulho, você tem que se render. Você tem que viver uma humildade em Cristo. Irmãos, em último, qual a visão ou a ótica de Deus, referente a esse quadro? Babel é o surgimento de uma cidade, de uma torre sendo construída, e é desse nome que vem Babilônia. Diga comigo assim, Babel produz Babilônia. E a Bíblia vai nos revelar que Babilônia e Babel sempre vão representar o deslumbre desse mundo. Primeiro, poder, riqueza e sucesso. Quem vive preso a Babilônia vai buscar esses três tópicos aqui como essência de vida: riqueza, poder e sucesso. São necessidades encontradas nos corações cujo governo da Babilônia, de Babel, vem. A figura da Babilônia, irmãos, ela é mostrada e revelada lá em Apocalipse. Se você ler do capítulo 14, eu te aconselho hoje a ler até o 22, quando vai aparecer a Nova Jerusalém. E ali nos encontramos duas cidades que se contrapõem profeticamente. Babilônia tem um sistema, um império. Mas isso não acontece no tempo de Daniel. Isso vem da torre. Isso vem de Nimrod. Isso está lá, lá no começo das coisas. E a partir dessa torre, desse sistema, que vem Babel, a Babilônia surge com seu sistema opressor de paganismo, de prostituição, de orgulho, de soberba, de aprisionamento. A Babilônia, profeticamente, é a cidade dos homens, a cidade da tecnologia. O que eles descobriram lá, irmãos? Tijolo era a tecnologia do tempo. Talvez hoje seja esse trem aí chamado celular. Tecnologia do tempo hoje. Que a gente fica mais, você viu o videozinho da criança, dormindo, de 2 anos? Ela dormindo com a mãozinha assim, ó. Tamanho que já está dominado já, o quê? O dedo e a tela. É o sistema de hoje. E é nesse quadro que, de uma língua só, visando o crescimento e pondo Deus em uma caixa. Temos que ter somente uma linguagem. Já ouviu isso? temos que ter somente uma moeda, temos que ter somente uma religião, temos que fazer com que todos converjam a uma coisa só. Isso não nasceu hoje, irmãos. Isso nasceu lá em Babel, Nimrod. E tem um espírito de Nimrod hoje na família, nas casas, em algumas igrejas, que você não faz ideia. É o meu nome, é a minha construção, é o meu governo, é do meu jeito. E Deus diz assim, não é do seu jeito, porque eu desci o meu espírito sobre essa igreja, para que todos pudessem falar a minha língua. É a língua do Espírito Santo, irmãos. Não é a sua língua, não são os seus ensinamentos, não é a sua vivência, é a vivência com Ele. E Ele desceu do céu, aleluia. O objetivo não é uma língua só, mas um espírito só. E através desse espírito falarmos em sintonia com Ele, em unidade com Ele, em alinhamento com Ele. É a cidade que representa o que a gente quiser, quando quiser, da forma que quiser. Deus estabeleceu uma cultura do céu. E como filhos de Deus, nós podemos estabelecer essa cultura do céu na terra. O futuro e o sistema babilônico vão deixar para nós duas mensagens. O drama da Torre de Babel tem a ver com a construção estabelecida pela queda. Egoísmo, possessividade, megalomania, possessividade, idolatria, reputação e comodismo. Esse é o sistema babilônico. Não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, só viva. Você pode até ser crente, mas vai viver na tua vida o dia que você quiser. Sistema babilônico, é o drama de Babel. Mas olha só a verdade do Evangelho. Fala assim, altar. Restaurem o altar. Altar é lugar de renúncia, entrega, consagração. Altar tem a ver com construirmos projetos do coração de Deus. O que a igreja construiu quando o Espírito desceu? Missões, evangelização, pregar o Evangelho a todos, ide por todo mundo, pregai a toda criatura e batizando-as, missões de Deus, e não ficar num gueto. Por isso que Apocalipse 18, 21 vai dizer assim, então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, seja arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Babilônia é a primeira cidade edificada pelos homens. Babilônia nasceu de Babel. Quem construiu Babel? O primeiro homem poderoso diante de Deus. Um homem usando dos benefícios do seu poder, propôs construir uma cidade, uma torre, para ser projetada para o céu. E agora, que Deus, qual é a ótica de Deus para tudo isso, irmãos? Enquanto Deus quer descer uma cidade na terra, olha que está Apocalipse 21, 1 e 2. Vi no céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O homem quer construir uma cidade que toque o céu. Isso tem a ver com o nosso coração. Olhe para ele agora. A pergunta é, será que temos encarnado o compromisso de Deus em descer na terra? Ou será que temos usado todo o poder que Deus nos deu para construir uma cidade que perturbamos Deus no céu? A pergunta é, eu quero construir uma torre, uma cidade para ficar incomodando Deus? Ou eu quero olhar para Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor quer construir na minha casa? O que o Senhor quer construir aqui em Santa Felicidade? O que o Senhor quer construir em Curitiba? O que o Senhor quer construir no Brasil? Qual é o teu projeto, Senhor? O que o Senhor quer construir? Não é o que eu quero. O que estamos desejosos de construir hoje na terra? Quais são as nossas elaborações, filosofias, métodos, discursos e ideias? Ou será que estamos desejosos de ouvir a voz do Espírito? Para construirmos na terra aquilo que Deus preparou para antes da, ou seja, para a eternidade. Irmãos, preste atenção nisso. A construção de Deus é eterna. Só que você não está no futuro, você está no presente. Então o que Deus fez? Colocou a igreja, os súditos dele hoje aqui. Para que você não viva no futuro. É que você viva no presente, construindo o futuro no presente. É louco o negócio. A eternidade é um alinhamento de Deus. Mas o que Deus planejou é que você construa a eternidade, ou seja, lá o final, no presente momento hoje. E aí encerro, quero chamar a equipe aqui. O desejo de Deus é que a gente possa entender que a construção de uma cidade, ela envolve igreja. E o que, que é igreja? Igreja é uma reunião, um tempo onde os santos se reúnem para proclamar e adorar o nome do Senhor. Só que nós temos que ir além disso. Nós construímos, somos uma igreja, a igreja de Cristo. Ela estabelece aqui na cidade, no Brasil, nas nações, a construção de uma cidade. E sabe que cidade é essa? É a cidade de Deus. É a cidade do nome do nosso Deus, cuja placa é Jesus Cristo. E isso se torna padrão para as outras cidades. Irmãos, onde é que estão os padrões hoje dos nossos filhos? Quem são? Uma pesquisa feita numa escola, em uma turma, mostrou 92% que as referências, os padrões, não era nem o pai nem a mãe, mas jogadores de futebol, dançarinas e um monte de coisa que não tinha nada a ver com família. Muito menos Deus. 92%. O que nós estamos construindo hoje, irmãos? O que você está construindo na sua casa? Uma cidade de Deus ou uma cidade de homens? Babel, Babilônia, ou a cidade, a morada santa do Deus Todo-Poderoso aqui nessa região? Hoje, nós precisamos olhar para a cruz e entendermos que a cruz não foi uma construção de torre e nem de uma cidade qualquer. A cruz tem a ver com entrega, renúncia, consagração, cumprimento de missão, morte. Mas o repartir do pão é o evangelho, é a vida de Deus sendo compartilhada diante de muitos. Quem entende isso hoje?